A Segunda Mulher de César. Bem-vindos a mais um episódio do podcast A Segunda Mulher de César. Eu sei que vocês não estavam à espera que começássemos já com um episódio de Natal. E eu acho que, pronto, tem de ser, obviamente, por isso é que estou a fazê-lo. Mas isto não quer dizer que todos os episódios a partir de agora sejam sobre o Natal, até chegarmos ao dito cujo. Dito cujo é uma excelente expressão, não é? Chegar ao dito cujo, lá está, não vai ser sempre, mas hoje tem que ser. Hoje tem que ser, porque, pronto, vocês já viram qual é o tema, e eu estou nessa fase da minha época natalícia, de resolver esta questão. Portanto, tenho que falar sobre ela para me ajudar também a resolver um bocadinho isso. Vamos então ao tema. O que vai entrar é uma música natalícia, né? Qualquer. Mas pronto, vamos tentar que seja uma boa música, está bem? Vamos então ao tema desta semana. You better watch out, you better not cry, you better not pout, I am telling you why. Santa Claus is coming to town. Amigo secreto, ou Secret Santa, como chamam os nossos amigos de língua inglesa. Eu tenho, posso já dizer, e eu acho que este vai ser o ponto fulcral deste episódio, é que a invenção do amigo secreto, eu pelo menos chamo amigo secreto, não sei como é que vocês chamam, eu chamo amigo secreto, mas a invenção do amigo secreto é a melhor e a pior invenção de Natal. É a melhor e a pior coisa do Natal. Começamos pelo melhor. É a melhor invenção do Natal porque permitiu que uma troca de prendas em que toda a gente estava prenda a toda a gente se tornasse numa em que uma pessoa dá a uma pessoa e recebe de uma pessoa. Por isso, diminui a quantidade de prendas de 18 para uma, não é? Que uma pessoa tem de dar. Por isso é bom. É bom, diminui também o consumismo, que é algo extremamente positivo para o mundo, para o meio ambiente, para a sociedade, para toda a gente. Só que ao mesmo tempo, esta invenção do amigo secreto foi a pior, porque passou a permitir que em ambientes ou em grupos em que não é suposto haver troca de prendas, exista uma troca de prendas, ainda que só de uma pessoa para a outra, não é? Ou seja, só uma prenda. E qual é o problema? É que se no exemplo anterior diminuímos de 18 para uma prenda, não é? Nestes casos aumentou de 0 para 17 grupos em que temos de dar um presente. Portanto, no fundo ficou igual. A contagem ficou igual, ficou a 0. Por isso é uma invenção neutra do ponto de vista de consumismo e de contributo para a melhoria da sociedade. Em termos mentais, eu acho que ficou pior porque agora temos de dar presentes a pessoa, agora, estou a dizer agora, como se tivesse sido inventado tipo há 2 anos, mas neste caso da Amigo Secreto temos de dar presentes às vezes a pessoas que não conhecemos assim tão bem, não é? Que simplesmente estão na mesma equipa em que nós estamos, no trabalho, ou fazem parte, ou é tipo a namorada de um amigo que agora faz parte do grupo também, do grupo de amigos, e então fica incluído na troca de prendas, e por isso às vezes pode calhar uma pessoa complicada de dar. E eu não sei como é que surgiu esta ideia do amigo secreto. Eu acho que, a ideia em si, o conceito em si é muito bom, não é? Eu acho que surgiu de um gajo, pode ter sido uma gaja, mas pronto, uma pessoa que disse, não me apetece dar prenda a toda a gente. E se cada um de nós desse prenda a uma pessoa, e eles, mas é um bocado, tipo, estás a diminuir o número de prendas. E a pessoa disse, sim, é verdade, mas há aqui um twist, que é, ninguém sabe quem é que lhe vai dar a prenda. Ou seja, só a pessoa que vai dar é que sabe a quem é que vai dar. Que assim aumenta um mistério à volta das prendas. Claro que tornou-se também um jogo, não é? De tentar adivinhar quem é que vai dar a quem. Tentar perceber por pistas, por perguntas, quem é que vai dar a quem. E por isso as outras pessoas aceitaram, mesmo que tenha diminuído o número de prendas que elas iam receber, que também iam dar, mas pronto, há pessoas que não se importam de dar 15 prendas se forem receber 15 prendas também. Eu importo-me, prefiro dar uma e receber uma, ou não dar uma e não receber nenhuma, yeah, até prefiro isso, mas que essa sou eu. E aí lá está, levar a surpresa e a incerteza de quem é que nos vai dar a prenda até, ou seja, temos a surpresa de, ok, vamos receber uma prenda desta pessoa, não sei o que é, vou ser surpreendido. Aqui somos surpreendidos com quem é que nos vai dar a prenda. E isso é dupla surpresa e acho que funciona bastante bem, principalmente em grupos, grupos sem ser familiares, né? Tipo grupos de amigos ou de trabalho, funciona bastante bem porque a incerteza é quase tipo outro presente, não é? Tipo saber que há uma pessoa que nós queremos, pronto, que nós achamos que sabe o que é que nós queremos, que nos vai dar o presente, é logo um bónus, não é? Já liberta a pressão da prenda. Pá, depois temos a questão do valor, que é sempre uma questão engraçada, porque toda a gente aponta para os 5€, né? Acho que é uma questão universal. Pá, a inflação pode estar 400%, mas não interessa, a troca de prendas é 5€, não interessa, é irrelevante os aumentos de preços ou aumentos de salários, qualquer coisa, é 5€, sempre. E aqui há sempre duas opções, não é? Ou ultrapassamos o valor definido a dar a prenda, ou se oferece uma daquelas prendas clássicas e clichês que tem todo o mérito, já lá vamos falar sobre elas, mas para fazer uma coisa diferenciada, uma coisa mais específica até para aquela pessoa, temos de passar. E eu queria dar aqui a minha experiência pessoal como receptor de prendas, porque eu, pá, é uma coisa que eu tenho. Há duas características que eu tenho, que é saber tudo sobre novelas e receber boas prendas no Amigo Secreto. São estas duas características que eu que me identificam a mim como pessoa. Eu tenho tido sempre bastante sorte e lá está, nestes ambientes de Amigo Secreto. Eu, aliás, no secundário, nos 3 anos que eu estive no secundário, recebi não só 3 prendas acima do valor, mas como excelentes prendas. E queria então deixar aqui os meus agradecimentos também a essas pessoas. Eu, no primeiro ano, ou seja, no décimo ano, recebi um CD dos Bon Jovi, quando os CDs e os Bon Jovi eram uma cena, e por isso queria agradecer à Gabriela, que me deu nesse ano. Depois, no ano seguinte, subiram a parada, subiram uma pessoa, neste caso, subiu a parada porque recebi um carro telecomandado. Você tem noção que numa prenda de secundário eu recebi um carro telecomandado, um Lamborghini Murciélago telecomandado. Por isso, muito obrigado ao meu grande amigo João Rebelo. E depois no 12º ano recebi um livro do José Luís Peixoto, Dentro do Segredo, já agora, um livro sobre a Coreia do Norte, irrelevante, mas excelente livro, e por isso quero agradecer também à minha prima Marta, que era da minha turma e que me deu esse presente. Mais recentemente, curiosamente, tive a sorte de receber no trabalho no Amigo Secreto, uma prenda do grande Luís Ferreira, já citado neste podcast, que me deu um azulejo da Azul Pop a dizer Juro Joca, que está aqui neste momento nas minhas costas. E por isso, só para vocês perceberem, se vocês não estão familiarizados com o conceito de Juro Joca, é só pesquisarem isso no YouTube, e de nada. Mas para quem sabe, percebe a dimensão desta prenda, que é fantástica. Por isso eu tenho esta característica de ter sempre sorte com os presentes que me dão, e eu fico sempre a ganhar, porque há esse conceito, não é? Porque numa troca de prendas nós comparamos sempre a prenda que demos com aquela que recebemos, não é? Para perceber se ficamos a ganhar ou a perder. Eu sou aquela pessoa que fica sempre a ganhar, ou quase sempre a ganhar, e até fico com alguns remorsos, porque eu dou prendas, pronto, não é? Normais, as tais clássicas que vamos ver mais à frente. E tenho sempre imensa sorte naquilo que recebo. Nessas prendas clássicas, ficam também como uma espécie de dicas para coisas que podem dar. Nós temos o clássico, não é? Temos o clássico tipo canecas e meias, que eu acho que podem ser prendas interessantes, principalmente se forem um pouco temáticas, não é? Se forem buscar um pouco uma insight de jogo com aquela pessoa, ou uma característica daquela pessoa. Depois temos apetrechos para a secretária de escritório, não é? Coisas para ter lá, que dividem-se também em dois ramos, não é? Temos o ramo funcional e o ramo decorativo. Eu aqui, pessoalmente, gosto mais de ir para o âmbito decorativo, porque para o âmbito funcional normalmente as coisas não são muito funcionais e não são muito interessantes. Por isso, pá, ir para o decorativo, para uma, sei lá, pá, uma vela, uma planta, um daqueles coisas de suporte de canetas, que apesar de ser funcional, é mais decorativo que funcional, porque ninguém tem assim canetas na secretária, né? Digo eu, olhar para o meu stand de canetas cheio de canetas, mas pronto. Temos guloseimas, que é sempre aquela escolha fácil e até a caminha que é a escolha preguiçosa, mas eu acho que é uma escolha, se for bem escolhido, acho que pode ter algum significado até para a pessoa, desde que, lá está, não vamos para uma caixa de Merci, até porque é dos piores chocolates que existe, mas é uma guloseimas a sério, não é? Chocolates de qualidade são sempre uma boa opção. Há, pois, merchandising de cultura pop, de uma série ou de um filme que a pessoa goste muito, só que lá está, isto exige que conheçamos a pessoa, não é? Depois temos prendas temáticas para esta altura do ano, não é? Tipo mantas, cascóis, luvas, coisas desse género, que pode parecer que o aquecimento global estão a ficar obsoletas, mas tendo em conta as temperaturas na Europa neste momento, acho que continua a fazer sentido este tipo de presentes. Mas lá está, dentro destas prendas clássicas, podemos dar um passo em frente, não é? Ir um bocadinho mais além. E, sei lá, na cena das canecas, podemos ir para aquelas canecas que mudam de cor com a temperatura, não é? Para as cenas de secretária, podemos ir para aquelas coisas mais engraçadas, de jogos de secretária, não é? Tipo aquelas coisas de basquete na secretária, ou aquelas coisas de setas que não são setas, são com velcro. Coisas mais engraçadas. Ou podemos ir para uma coisa mais tecnológica, tipo se conseguirmos um bom negócio, mesmo que seja um bocadinho acima do preço, ir para um suporte telemóvel que carrega, ou um cabo de telemóvel engraçado. Coisas mais tecnológicas. E estou a entrar aqui nesses joguinhos de secretária, por exemplo, e estou a entrar naquilo que já toda a gente sabe, mas que não podia deixar, que eu não podia passar um episódio de Sou Amigo Secreto sem mencionar, que são as duas lojas, neste caso a Layop e a Tiger, que parece que foram criadas para este conceito do amigo secreto, não é? E se calhar até foram, não sei a origem da Layop e da Tiger, mas parece que foram criadas para este tipo de coisas, porque vendem coisas relativamente baratas, já esticam às vezes um bocadinho o preço, mas eu acho que também está relacionado um pouco com a inflação, lá está, o orçamento do amigo secreto é que não acompanhou, mas tem coisas para vários preços e tem coisas engraçadas. E o mais incrível para mim, na minha opinião pessoal, não é? É que tem coisas adequadas a qualquer interação. Tem coisas boas para um colega de trabalho com quem nos damos bem, um colega de trabalho com quem não temos uma relação muito próxima, nem sequer conhecemos muito bem. Tem para dar a irmãos, primos, filhos, pais, avós, cunhados, sobrinhos. Tem para todas as interações que podem calhar num amigo secreto. Tem lá coisas. Podem não ser coisas de boa qualidade ou coisas interessantes. Mas tem sempre oferta. Tem sempre oferta de alguma coisa que pensas, olha, eu podia dar isto. Yeah, podia dar isto. Se não me lembrar de mais nada, posso dar isto. E normalmente nunca nos lembramos mais nada e por isso damos efetivamente aquilo. Eu não vou mencionar uma ou outra coisa mais específica da Tiger, por exemplo, porque posso acabar a dar isso numa troca de prendas e não quero também espigar aqui a prenda, não é? Porque a pessoa pode estar a ouvir e por isso é um bocado chato depois a pessoa receber e dizer, oh, já sabia que ia receber isto porque mal vi que era o Rui e percebi que ia receber isto porque ouvi isto no podcast, está bem? Um momento da entrega, é engraçado que mudou a questão do amigo secreto, não é? Mudou um bocado o paradigma das troca de prendas, não é? Das trocas de prendas, não é? Passámos a ter só a entregar prenda a uma pessoa e pronto, um conceito de não sabermos quem é que nos vai dar, mas a entrega em si não mudou nada, continua a ser awkward. Eu acho que até se mudou foi para ser ainda mais awkward, porque lá está, estás a abrir e a receber uma prenda e a ter de reagir no momento com pessoas que sem isto não terias de o fazer. Mas eu gosto de um modelo que experimentei há pouco tempo que limita um pouco isto, que é o meu modelo favorito de fazer este Secret Santa, que é contar até 3, está cada pessoa com a sua prenda, contar até 3 e cada pessoa tem que entregar a prenda à pessoa a que vai dar. E o caos geral reduz um pouco a pressão de abrires a prenda e reagir à prenda que se recebeu para depois ir entregar. E depois há essas cenas, né? Que é, entregam-te a prenda, tu abres e a seguir vais entregar tu, não é? E ali há uma comparação direta, não é? Para toda a gente, não só para ti, mas para toda a gente, entre a prenda que tu recebeste e a prenda que tu vais dar. Se houver uma discrepância grande, pronto, vai ficar um ambiente um pouco estranho para qualquer um dos lados ou para todos os lados, que é o mais comum. O que é que me falta falar? Falta-me falar do sorteio, claro, porque para mim essa foi tem sido a grande alteração ao longo do tempo, desde que eu faço Amigo Secreto. A grande alteração foi precisamente essa. Lá está, o orçamento não mudou, o orçamento manteve 5€ desde que eu tinha 10 anos até hoje, mas há muito pessoal que faz uma cena que é, tem que ser uma cena roubada, né? Isso é um conceito, não é? Acho que é um conceito lá fora e está a ser importado para cá e bem. Eu acho que tudo aquilo que seja incentivo ao crime ligeiro em Portugal faz todo sentido. Furtar coisas para oferecer a outros é um desses incentivos que acho que faz todo o sentido. Mas o orçamento em si manteve-se. Quando há um orçamento é, são sempre 5€. Pronto. Mas lembrei-me disto agora. Nem sequer estava aqui apontado no caderno. Juro, Joca, que nem sequer estava aqui apontado no caderno. Mas lembrei-me. O que eu estava a dizer, a forma de fazer o sorteio é que mudou. Mudou desde que, pelo menos desde que eu comecei a fazer o Amigo Secreto. Porque antes tínhamos o nome de toda a gente em papéis. E depois retirávamos de um saco ou de um chapéu. E agora usamos sites dedicados para isso, né? Sites como há lojas dedicadas, não é? Tipo a Tiger, que é uma loja dedicada a isso. Agora temos sites também dedicados a fazer sorteio de Amigo Secreto. Há um que eu não sei o nome, mas é o que usam, tenho usado na maioria dos sorteios em que eu entro, em que aparecem as iniciais das pessoas e aquela luz vai andando, tipo a margem do preço certo, sabem? Vai andando pelas cenas e abranda até parar num. E é engraçado porque entre J's e M's, normalmente os grupos em que eu estou inserido, há de ser um deles, só que lá está, calha-te um J, só que tu não sabes quem é que é, não sabes qual dos 7 Joões, 3 Joanas é que surgiu, não é? Naquele J. Mas é interessante, há uma dinâmica interessante de preço certo à coisa. Mas ainda assim, eu acho um mau upgrade passar de papel para o site, porque agora não permite fingir que saiu o meu nome caso calhe alguém que eu não queira, não é? Sai o meu nome, sai o nome da pessoa e fica feito no site. Enquanto que, não estou a dizer que eu fiz isto, ok? Mas tinha essa possibilidade, pelo menos, se quisesse. Tirava o papel, saiu o meu nome, deixa-me tirar outro. Se saísse alguém a quem eu não queria dar. Mas pronto, já não há essa possibilidade. De qualquer forma, acho que pronto, é uma evolução normal, não é? Meter tecnologia em tudo aquilo que se possa. Pronto, pessoal, não tenho muito mais a dizer sobre Amigo Secreto. Acho que já falei aqui uns bons 19 minutos sobre Amigo Secreto. Nem eu achei que ia falar tanto. Espero que tenham gostado. Vamos agora ao Smooth Operator. Não me esqueci do Smooth Operator. E já me despeço de vocês, está bem? Vamos então aqui sortear não, gerar, porque também lá está, não ia tirar um tema de um como? Desculpa, não ia tirar um tema de papéis dentro de um saco, né? Estou a usar também um site para gerar o tópico, por isso não posso ser hipócrita a dizer que não queria que o Amigo Secreto fosse assim tão bem. Vamos então gerar aqui um tópico. Joalharia. Ok, para entrar a falar de joalharia e dizer, olha, estou à procura de joalharia barata, porque pá, vou entrar aí nos grupos de amigos secreto e queria dar uma coisa diferente, que não aquelas canecas a dizer para o melhor Rui que existe. Estou a dizer isto porque eu tenho uma caneca dessas, mas pá, das poucas vezes em que o amigo secreto me correu mal, mas pronto, acontece também. Por isso estou à procura de joalharia para amigo secreto. Não sei se tem aí coisas baratas. Pronto, já estão a falar de amigo secreto. É uma passagem forçada, mas que eu acho que faz sentido. E o outro, café. Já sei o café. Passei o café recentemente, né? Eu acho que estou a chegar ao fundo deste site. Acho que o Random Topic Generator da Code Beautify está a ficar repetitivo. Mas pronto, café. Falar de amigo secreto. Olha, para mim... podia-me dar é pá, um saco de café. Um saco de café, pá, de grão. Eu nem sequer tenho máquina para moer, mas pá, assim forçavam-me a comprar uma máquina de moer café. E um saco, mas tinha que ser um saco dos grandes, ou seja, passar os 5€, mas café bom, não é? Pode ser um Delta aleatório qualquer. Mas pá, gosto do café da Delta, o torrado. Torrado de grão. Again, não tenho máquina, mas pá, já estou a falar demasiado de café. Mas o objetivo está cumprido, por isso não só o objetivo do Small Talk Partner está cumprido, como também do episódio em si. Por isso deixo-vos a pensarem em prendas para dar ao vosso amigo secreto. Se esse amigo for eu, não se esqueçam que a fasquia está lá em cima, está bem? Obrigado por estarem desse lado e até à próxima.
A segunda mulher de César.